Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play!
Estão aí gravando mais um episódio desta temporada 2023 do Imagina Se Pega no Ouvido, o seu...
Não dá pra errar.
Não dá pra errar, pois é, tem que tomar cuidado para não errar. Que é o podcast que a gente grava como o nosso talk show musical, com quem faz, vive, ama música que nem a gente. Aqui a gente tem o nosso convidado de hoje. Você, obviamente, que já assina o feed, você já sabe quem é, né? Claro, que você entrou ali, a carinha dele e tal, não sei o quê, mas no fim das contas, se você inadvertidamente, por exemplo, clicou para escutar o programa, então a gente faz aqui o nosso mistério inicial. Mas, cara, o convidado de hoje é um cara que eu já entrevistei outras vezes. E é engraçado que, da mesma forma que aconteceu com o Rod Rossi, se você assina o nosso feed aqui, você deve se lembrar, uns 2, 3 episódios atrás, né, a gente conversou com ele. O nosso convidado de hoje também é um cara cuja voz eu já conhecia há muito tempo, antes mesmo de entrevistá-lo. E é um tesão agora esse momento podcast, porque a gente consegue conversar com as pessoas, de fato, ao invés de só trocar e-mails e afins. A gente está aqui falando com o Ricardo Cruz. Ricardo Cruz é cantor e, cara, é uma voz que, se você não está ligando, não. O nome é pessoa. Ricardo, antes da gente começar a falar um pouco do que você está fazendo hoje, conta onde as pessoas podem, de repente, ter ouvido a tua voz.
Olha, boa noite a todo mundo. Estamos gravando aqui agora à noite. Cara, você pode ter ouvido minha voz, se você é um pouco mais velho, ali na Rede TV eu fiz a abertura de Hunter versus Hunter, a versão em português, daquela primeira fase do desenho. Eu fiz também em português a segunda abertura da saga de Hades, de Cavaleiros do Zodíaco, que foi, né, quando estreou, uma coisa muito marcante na época. Eu tive a honra de fazer a segunda abertura, a música chama Pegasus Forever, e canto desde 2005 numa banda chamada Jump Project, que é minha banda do coração, a banda japonesa, formada pelos meus ídolos de infância, cantores assim super consagrados de anime song, que eu cresci ouvindo, e eu tô com eles desde 2005, sendo que em 2019 eu compus e cantei junto com eles o segundo tema de abertura do anime One Punch Man, que dá para assistir lá na Netflix, está no ar agora lá. Muito legal.
Olha aí, tá vendo? Então, essa é uma voz já conhecida. Fala em Jump Project, dá até um quentinho no coração, assim, cara.
Oh, para mim, dá até hoje, cara. Não me acostumei.
Cara, conta pra gente um pouco do que você tá fazendo agora. Antes, você acabou de voltar do Japão, né? De uma viagem no Japão. Quem segue aí a galera nas redes sociais deve ter visto o Load, que também a gente já entrevistou aqui, que é nosso amigo, inclusive. O Load tava com o Ricardo na viagem, enfim. Vocês acabaram de voltar de lá, né?
Essa viagem foi muito legal. Fui eu com o Load e com 12 fãs, mais uns 11, na verdade, fãs de One Piece, lá para o Japão, né? Eu fui representando o Matheus All Blue, que é um youtuber especializado em One Piece, que é um dos grandes animes aí, hoje em dia, do planeta. Eu sou muito fã de One Piece também. E acabou que aconteceu uma situação chata com ele, era uma viagem que ele iria, né? Mas o visto dele não saiu, porque tem dessas, né? E aí a agência me ligou na hora, ele me ligou, me chamou de última hora, assim, e eu fui no lugar dele. Então, né, uma parte chata que o próprio Matheus, que organizou essa viagem, não pôde ir, a frustração dele, absurda, né? Mas um lado muito legal foi que surgiu as oportunidades de ir para o Japão. Foi muito legal, ficamos 12 dias lá, a gente foi para Kumamoto, que é a terra do criador do One Piece, do Eiichiro Oda. Tem várias estátuas de bronze dos personagens principais espalhadas pela cidade. Foi incrível. A gente foi para Osaka, para os parques, né, para o Parque do Mario, aquele parque todo bonitão que reproduz as fases do jogo, assim, o parque maravilhoso. E Tóquio. onde eu, enfim, encontrei o pessoal da banda, do Jam Project, encontrei outros cantores, encontrei outras pessoas, né, que fazia muito tempo que eu não via. Então foi maravilhoso, cara. E pude levar para o Japão o meu trabalho novo, que é o clipe Cosmic Extravaganza, que está lá no meu canal do YouTube, que é um trabalho autoral que eu lancei esse mês, está fresquinho lá no YouTube, convido todo mundo a ouvir, que, putz, é o que tá atualmente, assim, fazendo a minha cabeça. Eu estou ainda no processo de divulgação do clipe, ainda estou no processo de falar sobre ele e tal, que é um trabalho, né, do meu disco autoral que chama Invasion Zone. Então, é o novo single desse disco, que é um disco que vai... Ele pega o anime song, as músicas de Tokusatsu, claro, como inspiração, mas também permite que eu misture outras coisas musicais que eu sempre gostei e que nem sempre eu tenho oportunidade de mostrar, porque fazendo anime song, você sempre fica fiel ali, né, à proposta de cada desenho, de cada, né, história. Então, putz, eu tô muito feliz de poder fazer esse trabalho autoral também.
Eu lembro que eu acho que uma das primeiras conversas que eu tive contigo foi justamente quando você lançou o On The Rocks, né?
Ah, sim, 2014, já faz um tempão.
Que era, na verdade, era um trabalho teu autoral aí, que estava muito, muito mais próximo, de fato, do mundo dos anime songs, né?
Ah, sim.
Os status, enfim. É.
Sim, On The Rocks foi propositalmente isso, né? É muito louco, né? Quando você vai entrando num território original, quando você tá num território que você pode fazer o que você quer. Eu, como vim muito do anime song, é o que eu ouvia na infância, né? Eu brinco muito, você falou do Rodrigo, né? Quando a gente se encontra, a gente fala muito de música e tal. O Rodrigo cresceu ouvindo metal, cresceu ouvindo anime song. É o mesmo peso, né? As minhas referências são todas essas, assim, entre outras coisas e tal, mas muito forte. Eu quis fazer minha primeira música original... Como se fala, pagar de volta, assim, sabe? Tipo, a minha primeira música original vai ser uma homenagem a tudo aquilo que me fez cantar, que me fez compor. E aí eu quis ir pra pedreira, quis robô gigante, quis explodir coisa. E isso é o On The Rocks. E agora esse projeto novo, que é o Invasion Zone, que eu já tô há um tempo fazendo ele, cada hora eu lanço um single diferente, ele já tem uma proposta diferente. Ele tem uma proposta ainda... ficção científica, nem só tokusatsu, nem só anime, mas uma coisa mais retrô, de uma maneira geral. É um disco que fala sobre invasão alienígena em suas várias facetas, mas não precisa ser literal, né? Cada música é um aspecto de algo alienígena. Eu me considero um alienígena, eu, desde pequeno, gostando de coisas muito diferentes, somos meio que aliens, assim. Então, uma invasão alienígena com toda a estética, tanto musical retrô quanto a estética mesmo antiga, de visual e tudo que a gente imprime nos trabalhos. Esse é o meu primeiro trabalho solo que eu consigo expandir um pouco mais além do anime song e trazer outras referências para dentro da minha música mesmo. Isso está sendo um processo maravilhoso, já há alguns anos que eu estou fazendo isso e estou gostando cada vez mais. E esse clipe que saiu agora, o Cosmic Extravaganza, ele é o que mais... Tudo aquilo o que veio antes foi um ensaio para esse, sabe? É onde eu mais consegui ter essa expressão, é onde eu mais fiquei satisfeito e a coisa mais maluca que eu já fiz na vida, né? O clipe, ele é todo... Tem uma história, né? É como se fosse, assim, os aliens e as criaturas estão invadindo o planeta, mas à noite elas vão num cabaré para tomar umas birita. Né? Então o clipe se passa nesse cabaré e a atração da noite sou eu, e aí eu tô cantando ali para uma plateia de criaturas excluídos, uma música bem bizarra e uma coisa meio hipnótica, assim. Então convido todo mundo a assistir e tô gostando cada vez mais, cara, quanto mais bizarro, mais eu gosto. Então eu tô muito curioso pela minha própria carreira. Acho que a pessoa mais que está mais entusiasmada com a própria carreira atualmente sou eu, porque eu estou querendo ir cada vez mais para esse lado da bizarrice, das misturas inusitadas, assim. Tá muito legal fazer.
E o disco sai quando?
Cara, o disco ele está saindo a prestação, né? A gente já tem uns 4, 5 singles, eu pretendo chegar a 10, sempre lançando com clipe junto, porque tem uma coisa audiovisual que eu
Claro,
gosto
claro.
muito de fazer. É difícil, você sabe, né? Como um artista independente, é complicado, você precisa se desdobrar para fazer os projetos, mas tá rolando. Então eu quero dar uma acelerada aí para que até no máximo começo do ano que vem, até julho do ano que vem, eu consiga ter o disco finalizado. Quero fazer um vinil dele bonitão, sabe? A gente tem uma capa linda feita pelo Alessandro von Victor, reproduzindo aqueles cartazes de filmes de invasão alienígena dos anos 60, sabe? There comes from another space, sabe? Uma coisa meio assim. E,
maravilhoso.
Rende um vinilzão com a arte bem grandona, assim. Então, acho que até o meio do ano que vem sai.
Boa, ótimo. Ó, para as pessoas, então, entenderem um pouco, isso é a graça da história. Para as pessoas entenderem um pouco, então, de onde vem e até onde vão as tuas referências, então vamos lá. Vamos começar com as nossas perguntas costumeiras aqui. Aí as pessoas vão entendendo um pouco. Ó, a gente já diz, tem sempre um disclaimer aqui, quem ouve esse programa já sabe, é um disclaimer padrão. As quatro primeiras perguntas, a gente sabe que elas são mais difíceis para quem gosta de música. Tem gente que tem a resposta na ponta da língua, tem gente que tem uma resposta na ponta da língua e tem gente que tem três respostas na ponta da língua. Tá sussa, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Artista ou banda internacional favorito?
Olha, Michael Jackson. Eu cresci ouvindo Michael Jackson. Ele é um artista que eu... Tá no meu DNA musical. Não tem como fugir. Na mesma intensidade que toda a parte de trilha sonora japonesa também tá, o Michael tá também. Ele é primeiro, desde molequinho, enfim, né? Eu vivia a Michaelmania, né, cara? Tipo, tava bombando quando era criança, né? Ali no fim dos anos 80, começo dos 90, eu peguei muito intensamente a fase do Michael. Então, assim, o começo dessa lista de perguntas vai ficar até um pouco repetitivo, porque o Michael Jackson tem uma presença muito grande na minha vida, na infância e adolescência, que é a época que, sei lá, primeiro show é onde você depende do seu pai te levar. Onde que ele vai te levar? Quando vê o Michael Jackson, sabe? Então, Michael Jackson, sem dúvida.
E disco? Disco internacional, primeiro.
Então, disco internacional, eu também vou ter que falar que é do Michael, porque eu ouvi aquele negócio até furar, cara. Eu vi até furar, assim. É algo ali entre Bad e Dangerous. Esses dois discos eu tinha no vinil. Aí eu peguei a transição para o CD e aí tive os discos em CD também. E... putz, até hoje, assim, meu processo de composição tem muito, um pouco... E com que esses dois discos específicos, o Bad e o Dangerous, eles me abriram a cabeça para todo um universo de artistas negros americanos dos anos 70 e 80, muita coisa da Motown. Então, através desses dois discos, eu conheci o trabalho mais a fundo do próprio Quincy Jones, de vários, Stevie Wonder, da Supremes, de vários, da própria carreira solo, depois da Diana Ross, e tantos outros artistas. Então, esses discos são simbólicos, porque além deles serem incríveis, serem ótimos discos, sim, bem diferentes até, né? Porque o Bad é o último que é a parceria do Michael Jackson com o Quincy Jones, e o Dangerous já é quando ele se emancipa. Então, o Michael vem Off the Wall, e o Bad... O Off the Wall, Thriller e o Bad com o Quincy Jones, e aí ele já gigantesco, maior celebridade do planeta, ele rompe com o Quincy Jones e vai pro New Jack Swing ali fazer o Dangerous. Então são dois discos diferentes, e eu acho eles muito, muito bons, assim, e além disso foram uma porta de entrada para mim para outras coisas.
E como foi que, neste momento, o Japão chegou na tua vida?
Cara, assim, do jeito mais... óbvio possível, que foi pela TV Manchete, né? A Manchete teve esse papel gigantesco. Inclusive, depois de gravar aqui com vocês, eu vou sair correndo e vou entrar numa live, porque hoje é o dia em que a Manchete entrou no ar.
Porra!
Em 83. A Manchete estreou em 5 de junho de 1983 e tá tendo uma live comemorativa para relembrar as coisas, porque ela é muito simbólica para quem gosta de Japão, né, no Brasil. Porque ela que foi, né, o motor para muita coisa acontecer. Então, saindo daqui, eu vou entrar numa live para celebrar a Manchete. Foi através dela que isso entrou na minha vida, através de Jaspion Changeman. foi isso que eu comecei com essas duas séries, eu tava bombando mesmo, que é os Tokusatsu, os animes anteriores, a isso eu não lembro tanto, mas essas duas muito. E tinha a característica de que, naquela época, as músicas, as trilhas sonoras da abertura, do encerramento, tocavam em japonês, ainda não tinha a versão em português, não tinha tradução. No LP até tinha, saía, né, o LP e tal, ali tinha, mas na TV mesmo tocava majoritariamente a versão original. Então, assim, esse foi o grande choque na minha vida, assim, eu devia, sei lá, ter 8, 9 anos, isso passou sem parar até os meus 11, 12 anos. Depois teve um hiato, a coisa teve um hiato, depois ainda teve Kamen Rider RX, Soul Brain e tal, depois teve um hiato e entrou Cavaleiros do Zodíaco, que foi uma outra febre que eu peguei intensamente, já um pouco mais velho.
Exato, né? Exato.
Então, assim, isso entra dessa maneira, muita intensidade. Depois eu peguei as revistas Herói, que começaram a sair, todas as similares da Herói, e depois de um tempo, já com essas séries não passando mais na TV, lembrando que é uma época pré-internet, é uma época que você não tem acesso fácil a conteúdo. Você precisava, como é que eu vejo? Tinha as fitas da locadora, mas tinha muita coisa que passava lá que não tinha na locadora. O Kamen Rider Black tinha uma parte, o Spilvan tinha uma parte, Maskman tinha pouco. Aí eu comecei a me associar a clubes de fãs, e aí isso com meus 14 anos, assim. E aí, meu, é como qualquer pessoa que mais ou menos nessa idade se afilia a algum hobby muito intensamente. A galera que vai pro rock, a galera que vai só pro metal, a galera que vai pro quadrinho e tal. Eu acabei indo para séries japonesas. E aí é fazer evento, fazer fanzine, comprar coisa, explorar a liberdade do avesso, até, sabe, aquela coisa da garimpagem, aquela coisa arqueológica que fã dos anos 90 sabe do que eu tô falando, sabe? Não tinha, você precisava garimpar, você precisava ser um arqueólogo do material. E aí o Japão entra com muita força. A partir de 96, 95, 96, é quando eu começo a sair com os fãs, quando eu descubro grupos de fãs. Eu ali, moleque. E aí a coisa toma outra proporção. Eu descubro a indústria, eu descubro que dá para comprar CD das trilhas, que eu não sabia que isso existia. E aí tudo muda de figura.
E aí obviamente foi nesse movimento que você, inclusive, foi aprender a falar japonês e afins, né?
Ah, sim, com certeza. Tudo, né, já começou no próprio ano de 96, quando eu comecei a andar com os fãs, assim, eu já comecei a procurar aula de japonês, meu pai me colocou numa escolinha de japonês, eu comprei dicionário, os amigos do grupo, né, do fã-clube ali que a gente tinha, uns eram japoneses, então um ensinava para o outro, e muito material, né, eu comecei a descobrir a magnitude da indústria japonesa, da memorabilia, quantidade de livros, né, aqui, se eu mostrar isso aqui, ó, tudo... Isso aqui é livro japonês. É, daqui para cá, uma metade mais ou menos disso eu tenho desde essa época que eu tô te contando, sabe? Vieram dessas andanças pela liberdade. Tá aqui parte da minha história aqui documentada, sabe? E com a música também, né? E o anime song, né? Entrando um pouco em música. O anime song, ele é um território muito, muito fértil para você explorar musicalmente um monte de coisa que aparentemente é heterogênea, sabe? Então você encontra no anime song, porque quando a gente fala assim, ah, anime song, a gente vai lembrar o quê? A música do Cavaleiro do Zodíaco, a música do Jaspion, mas é muito além disso, né? É um gênero musical no Japão, é um gênero musical com seus artistas, com seus momentos históricos, com seus grandes compositores, grandes maestros. Você explorar o anime song, ali, principalmente o material dos anos 70, eu acho fabuloso, dos anos 80 também, você encontra de tudo, cara. Você encontra desde bossa nova misturada com música eletrônica até grandes orquestrações, sabe? A lá John Williams e Ennio Morricone, né? E rock pra caramba, e pop pra caramba. Então você tem muito tesouro dentro do anime song. Quando eu comecei a... Né? A minha porta de entrada foi lá o Jaspion, o Changeman, cujas trilhas são fantásticas.
Sim, né? Maravilhosas.
A do Jaspion é composta por um cara que faleceu recentemente, que é o Chumei Watanabe, faleceu com 97 anos, trabalhando no ano anterior à morte dele, com 96, ele estava fazendo a trilha do Zenkaiger, que é a série mais recente que estava passando no Japão. Então, assim, o cara morreu fazendo trilha.
Porra!
a obra do cara é do caramba. Então, os concertos que ele regia no Japão, tocando a trilha ao vivo, não devem nada aos grandes maestros aí, aos Hans Zimmer da vida, aos Ennio Morricone, eu sou fã de todos, né? John Williams, não tá, só é japonês, só tá num nicho um pouquinho mais específico, mas a qualidade daquilo é tão grandiosa quanto, sabe? Então aquilo me marcou, vem do Jasper, vem do Changeman, que é a trilha do Tatsumiano, que é outro gigante, essas músicas me impactaram, elas foram entrando na minha cabeça, e o que, que é isso? O que, que é isso? Foi moldando um pouco também minha cabeça musical para as coisas, sabe? E sorte a minha de ter encontrado aí outros loucos igual a eu, nos anos 90, que foram me levando aí, até que eu fui para o Japão, né? Em 99 eu fui fazer intercâmbio para lá, e aí a coisa, explosão nuclear, né, cara? Aí foi, nossa, eu voltei com malas cheias, assim, e muita coisa, aí determinou tudo que eu viria a fazer dali para frente.
Muito bem. Vamos pegar o avião agora de volta para o Brasil, então, vamos lá. Artista ou banda nacional favorito?
Cara, então, né, eu fui tanto para um lado japonês, assim, né, na minha adolescência, na minha infância, que o Brasil ficou um pouco desguarnecido um pouco, sabe? Eu não escutava muitas coisas, mas eu gosto de coisas mais antigas. Eu sou muito fã do Adoniran Barbosa, eu acho muito bom, muito, muito bom. Gosto muito, tem um vídeo maravilhoso dele com a Elis Regina num botequinho, e eu morei, antes da pandemia eu me mudei para esse meu apartamento, eu moro aqui perto do Allianz Parque, aqui na Pompeia.
Uhum.
Antes eu morava na Brigadeiro Luiz Antônio, ali pro centro, numa kitnet, e essa kitnet dava atrás da minha janela, era uma ruinha onde morou o Adoniran Barbosa.
Porra,
então, a minha janela dava para ver a casinha onde ele dava as feijoadas do Adoniran, aquela coisa super importante assim, para a cultura ali do Bixiga e tal. E tem um vídeo que provavelmente foi gravado lá nos anos 70, que é ele com a Elis cantando Iracema. E, putz, é maravilhoso, maravilhoso. O Adoniran Barbosa é um... Talvez seja um dos artistas nacionais favoritos. Gosto muito.
E disco nacional favorito?
Disco nacional favorito, cara, tem um muito que me marcou muito, que também ouvi muito na minha infância, e tem algo que, se você pegar meu clipe atual, o Cosmic Extravaganza, tem conexão, que é o disco dos Secos e Molhados, que eu não vou me lembrar o título, que é aquele que tem a cabeça deles numa bandeja,
porra,
sabe?
Porra, sim, bicho.
Que tem o Vira, tem as músicas clássicas ali do Secos e Molhados. Eu não lembro qual que é o título do disco.
Mas vamos falando que a gente descobre.
E esse disco, pô, a estética dele me marcou muito. Aquela capa, né, a maquiagem dos integrantes, a maquiagem do Ney Matogrosso. Tanto que no clipe, nesse meu clipe novo, eu tenho uma maquiagem meio...
Ah, ó, esse disco, ó. O disco é de 73 e ele chama Secos e Molhados.
Ah, não tem um título específico.
É, exato.
Se você pega a maquiagem, depois dê um Google aí na capa do disco, que ela é linda. É a maquiagem que eu resolvi fazer na minha cara, uma coisa meio robótica, mas tem Ney Matogrosso ali no meio. Então eu diria que esse é um discaço, assim, que eu gosto bastante.
Muito bem. Cara, disco... Você tem a lembrança do primeiro disco que você comprou? Você comprou com a sua grana. Aí pode ter sido mesada, salário, enfim, qualquer coisa assim.
Tenho dois. Um da frente japonesa e um da frente não japonesa. O da frente não japonesa foi o History do Michael Jackson, ali por 95 também, 94, acho. Que eu fiz uma vaquinha no prédio. Olha que loucura, né? Eu lembro que naquela época ainda tinha locadora de CD. Você lembra disso?
Ah, sim.
Que a gente alugava. Eu já tinha alugado esse CD quando ele saiu. Era um CD duplo do Michael, né? Foi o disco que deu continuidade ao Dangerous. Saiu depois do Dangerous. Eu já tinha alugado, já tinha copiado para fita e tal. Mas eu queria ter o disco duplo. Eu lembro que ele era caríssimo. né, na época. E o preço era, acho que era R$35, mas naquela época era bem caro esse valor. Aí eu fiz uma vaquinha no meu prédio, eu bati de porta em porta, não sei se eu vendi quinquilharia, não sei o que que eu fiz, mas eu consegui angariar ali o dinheiro, fui até a lojinha de disco e comprei o original do History, do Michael Jackson. Eu tenho até hoje, meio surradinho, meio quebrado, mas tá aqui comigo até hoje. É um disco, pô, que comprei ali com o meu esforço. Eu era muito moleque. Eu devia ter 13 anos, sei lá. E da frente japonesa, eu devia ter 14 para 15, foi um que eu fui na Haikai, na Liberdade, para encomendar, que era uma loja que trazia produtos do Japão, caríssimo também. Eu não sei nem como eu tive dinheiro para comprar isso aí. Devo ter pedido meus pais, porque eu não lembro de ter feito uma segunda vaquinha. Eu acho que eu pedi para eles direto, que foi a trilha sonora de uma série chamada Gingaman. Seiji Sentai Gingaman, que é uma série de Super Sentai que foi exibida em 1998 no Japão. E a trilha sonora é fabulosa. E aí eu comprei o CD original de Gingaman, que eu tenho até hoje também. Então esses são os dois símbolos, assim, sabe? Dos primeiros originais que eu comprei.
E com relação a show, a tua lembrança, primeiro show que você foi na vida? Aí pode ter sido moleque, enfim.
Então, vai ser de novo repetitivo, porque foi o show do Michael Jackson, Dangerous Tour, em 1993, aqui no Brasil, no estádio do Morumbi. É porque aquilo que eu tava te falando no começo, né, cara? O primeiro show, quando você é muito pequeno, acho que eu tinha 10 anos, né? 93, eu tinha 11 anos. Tinha 11 anos de idade. Então você depende dos seus pais para fazer tudo, né? Como eles viram que eu gostava muito do Michael, que eu colecionava, que eu gravava tudo, quando ele veio para o Brasil, óbvio que não tinha possibilidade de eu não ir nesse show, né? Aí meu pai me levou e a gente foi lá para o estádio do Morumbi e foi a Dangerous Tour do Michael Jackson, meu primeiro show.
Então tá bom, vamos colocar um adendo nessa pergunta, então. E o primeiro que você escolheu? E de fato, assim, putz, eu vou, nossa, sei lá, adolescente, qualquer coisa assim.
Nossa senhora, demorou, viu? Demorou muito, porque quando eu fiquei adolescente, eu entrei com muita vontade nesses grupos de fãs de anime e de tokusatsu. Então a gente fazia muito show. A gente fazia muito evento em gibiteca, em centro cultural. Então eu meio que passei minha adolescência toda sem ir num show. Eu não ia em balada, cara. Eu fui começar a sair com 20 anos, assim, porque eu tava muito construindo essa coisa de fazer evento e colecionar pra caramba, coisa que foi o estofo de tudo que eu faço depois da vida, né? A ordem das coisas da minha vida são um pouco diferentes. E o show mais incrível que eu fui escolhendo ir foi quando eu morei no Japão. Eu morei na cidade de Utsunomiya, em Totigi, e tava tendo um show que era um show das trilhas sonoras, era o primeiro, não existia antes. Eu dei a sorte de pegar o primeiro, esse é um show que tem até hoje. As trilhas sonoras ao vivo das séries japonesas. Então, por exemplo, o cantor oficial dos Changeman, junto com o cantor oficial do Gaban, do Sharivan, sabe essas séries todas de super-heróis japoneses? Eles resgataram esses artistas, que são grandes artistas, que são os caras que eu respeito pra caramba, e juntaram todo mundo num super show. Chamado Super Hero Spirits. Eu estava morando no Japão, morava em Utsunomiya, era mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros de Tóquio, consegui o aval da família que me hospedou lá para pegar o trem e ir para Tóquio sozinho para poder presenciar esse acontecimento, que é a primeira edição do Super Hero Spirits, trazendo de volta esses cantores originais da época. Foi um show foda, foi um show emocionante, foi um show que marcou um tanto a minha vida que, depois que eu voltei para o Brasil, em 2000, do meu intercâmbio, dali a pouco eu conheci uma galera e a gente ficou muito amigo. Surgiu a ideia da gente fazer um evento. A gente começou a criar um evento aqui no Brasil de anime. E aí um dos caras falou assim, cara, o que você acha que é o diferencial para a gente fazer uma coisa diferente aqui? Isso em 2002. Falei, tem que trazer os caras do Japão, porque eu fui assistir esse show lá no Japão, foi emocionante. Você vê ao vivo as trilhas ali que você cresceu ouvindo, tratadas como música, pelos músicos originais, não como uma curiosidade, uma trilha sonora só. Aquilo tocado mesmo, uma banda boa. Aquilo foi tão emocionante que uma geração inteira aqui no Brasil também se emocionaria se isso viesse para cá. E aí a gente criou o primeiro Anime Friends, que é um evento que tem até hoje. É um evento que está rolando, é um dos maiores eventos de cultura pop japonesa, né, da América Latina. E eu tenho a honra, cara, tenho a felicidade de estar ali na gênese disso. Gente. Surgiu do nosso grupo de amigos. Vamos criar um evento, qual vai ser o nome? Anime Friends. E a gente trouxe esses cantores, dois deles em 2003, que é o Akira Kushida e o Hironobu Kageyama. O Kushida
tava lá,
canta... Você tava lá?
Opa!
Você sabe que eu revi esses dias o vídeo no YouTube. Porra, é de arrepiar, né, cara? É outro universo, né? Então,
foi incrível.
Eles vieram, cara, super improvável, vieram sem cachê, a gente não tinha grana para pagar cachê, vieram sem empresário, toparam essa aventura louca, eles não acreditavam que tinha gente no Brasil que lembrava dessas músicas, e vieram, foi um puta show, tem no YouTube, digital Anime Friends 2003, você vai ver a qualidade de imagem meio tosca, mas tá lá o registro. E o sucesso desse show do Anime Friends 2003 foi o estopim para toda uma era musical e toda uma era de intercâmbio entre Brasil e Japão musicalmente. Porque o show deu certo, no ano seguinte teve outro. Foi para outros estados, foi para outros países. Eu fui com eles fazer show já no Chile, no Peru, na Argentina. Inspirou muita coisa, um movimento que ficou, pô, até hoje. Até hoje a gente tem shows. Eu vou fazer show agora no Anime Friends, em julho. Vai ter show meu lá, vai ter painéis e tudo mais. Vão vir cantores e artistas japoneses. Então, essa é uma porta que foi aberta em 2003, e essa porta ter sido aberta em 2003 foi inspirada pela minha ida ao Japão em 99, e foi inspirada por esse meu primeiro show que eu paguei do meu bolso para assistir.
Boa, olha aí, tá vendo? Ótima história.
As coisas conectam, né?
Você consegue arriscar dizer que talvez. Bom, vamos pular esse. Esse a gente já sabe da importância dele, vai lá, mas. Qual foi então o teu show internacional favorito? Aquele que você. Ou aqueles, sei lá, talvez no plural, que você guarda no coração.
Bom, teve esse do Michael, que foi uma coisa muito louca. Mas assim, eu lembro pouco do show. É doido, né? Porque eu tinha 11 anos e eu também. Eu fiquei assim, lá longe, na arquibancada, com binóculo. Eu lembro de. JPEGs, assim, eu tenho na minha cabeça, sabe? Eu tenho pouca coisa. Um show internacional marcante, cara. Deixa eu pensar. Pô, tem uma cantora francesa, e não é nem tão antigo, mas é uma cantora francesa que eu gosto muito, que chama Zaz.
Ah,
Sabe qual que é? E eu
sim.
fui no show dela há uns anos atrás, e eu achei do caralho, um dos melhores shows. Sim, que eu já fui. Ela abre o show com um solo de teremin. É uma coisa muito louca, assim. E ela tem uma voz fabulosa, né? Eu recomendo pra caramba, assim. A Zaz, ela tem um repertório muito legal.
Teve, né? Acho que teve um
Teve um show
show.
recente aqui.
É mesmo, que eu não fiquei sabendo.
Você estava viajando, provavelmente.
Pois é. Mas, nossa, esse que eu fui foi fantástico. A Zaz é fabulosa. Então, acho que esse eu diria que é um dos favoritos.
E nacional?
Nacional assim mais difícil, né? Eu fui muito menos. Deixa eu lembrar, um show nacional, cara. Olha, muito louco. O que me veio à cabeça é que eu fui no show do Rogério Skylab uma vez.
Pérola.
E eu adoro, cara. Sou muito fã do Rogério Skylab. Talvez
Fato.
aí, nacional, Rogério Skylab. Foi foda. Porque além da loucura toda, e eu amo essa loucura dele. A vibe do público é muito boa, né? Eu lembro que eu ficava brisando tanto nele quanto no público dele. E eu ali também, né? Então, porque a galera é muito louca, aquelas letras, aquelas viagens dele, ele, aquela figura, ele cuspindo cenoura no povo, ele cantando, sabe aquela música que ele cospe cenoura, que ele canta, que é a Plazio, a música chama Plazio, ele começa a gritar Plazio, Plazio, e voa cenoura no povo, aquela
Mais
cena.
punk do que qualquer outro. Qualquer outra banda punk.
Nossa,
amei. Amei. E pra mim é poesia. É muita loucura. Aquela loucura dele é poética, assim, sabe? Tem uma música dele que chama Oficial de Justiça. Não sei se vocês conhecem.
Nossa.
Que é, ele vai descrevendo, quase um chorinho, uma música bem singela. E ele vai contando a letra, vai falando o oficial de justiça indo levar embora tudo que a pessoa tem. Era domingo, a primeira vez era domingo, e bateram na minha porta, era o oficial de justiça, levou televisão, levou computador, levou mesa, levou. Ele vai descrevendo como a casa dele vai ficando vazia. É lindo isso.
Maravilhoso.
Talvez o meu show nacional, olha isso, hein? Já vi Paralamas, mas essas coisas não me pegam muito. O Rogério Skylife foi muito melhor para mim do que o Paralama do Sucesso.
Tem algum show que você se arrepende de não ter visto?
Ah, alguns, viu, cara? Alguns. Alguns que vieram e eu não fiquei sabendo na hora. Por exemplo, tá tendo agora, inclusive, show dela, da Dionne Warwick, sabe?
Sim.
Dionne Warwick, né? O
Isso.
nome dela, que é, pô, uma das grandes lendas, né? Da
Sim, tinha
Soul
minha última.
Music, né? E por várias vezes eu perdi o show dela, devo estar perdendo de novo, porque eu vi esses dias que ela tá no Brasil, ela foi até no programa do Faustão, na Band. Isso é um caso. Qual outro? Eu gosto muito da Maria Bethânia também. Acho a Bethânia foda. E vivo perdendo shows, assim, meus amigos vão, sempre recebo convites e sempre por um motivo ou outro, não, até hoje não pude ir e me arrependo bastante de não ter ido até hoje. Vi a Bethânia daqui a pouco, né? Quando não der mais, vou ter que lamentar ainda mais. Mas tem bastante, viu, cara? Tem bastante. De festivais que tocaram bandas. Eu gosto, por exemplo, bastante do Aerosmith, de banda de rock. Assim, acho bem. A voz do Steven Tyler é uma coisa que eu sinto muita inveja. E todas as vezes que eles vieram para cá, eu perdi todas. Então me arrependo muito de não ter visto eles também. E por aí vai. Tem um show que eu ia. Que eu quase fiz uma viagem internacional e ia estar tendo um show de uma banda, se eu não me engano, elas são norueguesas. Elas se chamam Cats and Jammer. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu recomendo demais, demais. Vou escrever até aqui no nosso chat aqui, ó. Cats and Jammer. Cats and Jammer, se eu não me engano, significa ressaca. E são quatro meninas. Elas tocam vários instrumentos meio folclóricos, todas cantam, todas tocam tudo. E o som é muito legal. Tem uma cara meio de trilha sonora, tem uma cara de música folk com pop. E eu quase peguei um show delas aí numa viagem que acabou não acontecendo. E elas não são muito grandes, né? É uma banda que nem existe mais. Até onde eu sei, elas se separaram. E. Putz, adoro o som delas e quase vi um show. Me arrependo muito. Se eu soubesse que elas iam terminar, acho que eu faria a viagem que eu não fiz. É.
Ó, então isso já dá para a gente emendar na outra pergunta aqui. Tem algum ou alguns, sei lá, no plural, show que você botou na cabeça assim, cara, isso eu preciso ver antes de morrer. É aquele show que eu preciso assistir de alguma forma. Não importa onde.
Olha, a galera tá morrendo, né, Thiago? Isso que é
Pois é.
foda. Todo mundo que eu penso morreu. E morreu recentemente. Eu queria ver antes de morrer um show de um concerto do Ennio Morricone. Eu amo. Muito, muito. Se eu assisto, sabe, eu boto. Né, tem vários concertos dele, assim, mas é de chorar. Se eu tô bebendo um negocinho, eu choro. Adoro, adoro. É, dependendo do quão bêbado eu tô, eu choro muito. Ennio Morricone tá morto. O Tsumeu Watanabe, que é esse compositor da trilha do Jaspion e de outras, 1 milhão, morreu agora também. Ele fazia shows lá. Tina Turner, pô, tenho ouvido a Tina pra caramba aqui em casa, assim, muito, muito, tudo muito bom. Acabou de falecer. Olha, cara, não saberia dizer assim. Eu gostaria de ver, eu gosto muito de vozes muito incríveis, né? Eu sou muito fã de uma das coisas que eu gosto na música, independente muito do repertório, eu gosto muito de vozes e de ouvir vozes ao vivo assim muito incríveis. Então eu veria muito esse show novo da Beyoncé, por exemplo, que está rolando aí, com toda a produção, porque eu acho ela uma grande voz. Eu tive a chance de ver um show da Jessie J aqui em São Paulo, que eu acho talvez a melhor voz viva.
Vai
Eu
dar.
acho que é a Jessie J. Só que eu curti, mas eu acho que a voz, para mim, a voz da Jessie J é muito melhor que o repertório dela.
É.
Então, né, as músicas
Ela não tem um
cansaram.
repertório tão legal assim, mas ela tem uma voz descomunal, descomunal. Eu amo ela demais.
É um absurdo, né? É um absurdo como alguém pode cantar
Assim como
daquele jeito.
eu também, um dos casos, por exemplo, de Cristina Aguilera, por exemplo. Também gosto muito da voz dela, mas não curto muito o repertório dela. Não é não gosto muito dos tipos de música
Também.
que ela canta. Mas tem
Eu
uma
acho.
baita voz, uma baita voz.
Tem. Indo para esse lado das divas, iria super fácil na Beyoncé. Iria fácil no show da Celine Dion, que ela faz
Bem.
no Caesar's Palace, que
Tá
tadinha, agora ela tá doente, né?
doente, é.
Mas sabe essas vozes icônicas, vozes que representam algo muito especial na história da música pop, da música, eu veria isso sim. A música soul americana, eu gosto muito de uma cantora que chama Patti LaBelle, que ela
Oh,
fazia,
sim.
né? Patti LaBelle, adoro aquele agudo
Cantora
dela de.
favorita da mãe do Chris, inclusive, no Everybody Hates Chris.
Ah, então,
Não,
ela
é uma música do
berra.
sul, imagina.
Ela é maravilhosa. Eu queria ver um show da Patti LaBelle antes de morrer, com certeza. Ser exposto àquela gritaria dela, grita na minha cara, Patti LaBelle, pelo amor de Deus. Adoraria, adoraria. Por aí.
Boa. Cara, a gente falou de muita coisa diferente aqui, e essa pergunta, quando a gente tem uma pessoa respondendo muitos gêneros musicais diferentes, muitas coisas assim, essa pergunta é sempre uma pergunta mais dolorida. E que às vezes é difícil de ter uma resposta. Você consegue, de bate-pronto, assim, dizer se alguém pergunta para você qual que é o teu gênero musical favorito? Você consegue falar, pá!
Nossa, que é muito difícil, muito difícil. Essa coisa do favorito é muito difícil porque o favorito muda.
Exato.
Ele hoje pode ser uma resposta, o ano que vem é outra, e no ano seguinte volta a ser a desse ano, sabe?
Sim, por isso que eu sempre respondo. No momento, o favorito.
Mas olha, eu diria. O que eu diria, hein, gente, para vocês? Uma música pop, uma música groovada. Eu gosto muito de groove, eu gosto muito de uma música, sabe, um funk mais antigo, assim, uma levada mais com groove, ritmo, barra trilha sonora. Eu gosto muito de instrumental, de movimentos instrumentais, de climas, de, sabe, essa coisa meio do Ennio Morricone que eu falei, sabe? O Ennio Morricone é maravilhoso, porque é uma música de trilha totalmente experimental, né? O Ennio Morricone é totalmente experimental. Ele começa a virar o Ennio Morricone na carreira dele porque ele era louco. Porque ele começava a pôr
Começou com a
barulho
trilha
de.
sonora pro David Lynch. Também. Sim.
Ele
É.
fazia experimentalismos, né? Pegar som do balde, pegar uns negócios, uns sons malucos e começou a, sabe? Trilha sonora eu acho muito legal. Então eu diria que um pop barra funk groovado, sei lá o que isso significa, com trilhas sonoras de maneira geral, trilhas sonoras clássicas, assim, que conversa muito com a música clássica também, mas
Sim.
com um twist experimental.
Ouvir música. Onde que você costuma ouvir música? É, sei lá, computador, celular, vitrola, aparelho de som, tudo junto.
É tudo junto. Eu ouço a maior parte do tempo no computador, de fone. Eu ouço muito música, no, assim, ou na minha. Porque eu gosto de coisas muito específicas, né? Tipo a trilha sonora do anime de 64, que não vai. Às vezes não tem no Spotify, às vezes você não acha nem no YouTube. Então eu tenho meus disquinhos, assim, digitalizados aqui no computador, ouço às vezes aqui dentro do computador, muita coisa no YouTube e algumas coisas no Spotify. Ouço menos Spotify, por incrível que pareça. Eu ouço mais coisas no YouTube, assim, e ouço CDs. Eu sou apaixonado por mídia física. Eu amo mídia física. Eu tenho coleção de VHS aqui. No outro quarto, tem um quartinho extra aqui em casa, que eu comprei um mostruário de VHS de locadora. Então eu deixo expostas as fitas. Você entra lá, parece que está entrando numa videolocadora, sabe? Eu sou muito fã da mídia física, né? Porque ela carrega a época com ela, né? Eu acho que elas são objetos de arte mesmo, objetos de decoração, de tem toda uma história ali na mídia física, né? Então eu gosto muito, não tenho muito espaço para ter a coleção que eu escolhi ter mais coleção de material impresso. Então livro, assim, eu tenho muita coisa, mas tenho uma cota legal também de CDs, assim, principalmente japonês, né? Eu não tenho muito CD fora japonês, não. Tem os do Michael lá que eu tenho e tal, mas eu foquei mais nesses que são mais difíceis de conseguir. E o material gráfico japonês é muito rico. É muito rico. Então são lindos os boxes, os CDs. Então eu tenho essa cota. Ouço muito os meus CDs, boto lá para tocar. E recentemente, de uns 3 anos para cá, eu entrei um pouquinho, pus o dedão do pé assim no vinil. É, nessa última viagem que eu fui, você vai numas lojas assim de mais voltado para o Japão, tá? O vinil é mais. Eu tenho alguns aqui, eu tenho um do Ray Charles, que é bonitão. Tem uns assim, mas eu tenho mais do material japonês. Eu comprei um dos Google Five. Você lembra dos Google Five?
Porra, claro!
Lembra? Eu comprei um vinil de 82 dos Google Five, com toda a trilha cantada pelo Mojo e composta pelo Tomei Watanabe. Mano, eu esfregava na cara o vinil. É muito lindo, cara. Comprei esse, comprei um outro do Kaiki Dai Sakusen, que é um da Tsuburaya, a mesma produtora do Ultraman, que vem junto com a trilha do Ultra Seven. Então, tenho até um pouco de medo disso me pegar demais, viu? Porque haja dinheiro, haja espaço, cara, mas ó, é uma delícia. Eu amo.
Mas você tem onde tocar aí?
Tem. É meio chechelento o meu. Tô em busca de um toca-discos melhor. Eu comprei um daqueles que é embutido tudo em um, assim, e não gosto muito do som dele, não. Mas tenho, e ouço. Quando recebo gente aqui, deixo rolando um vinil, é uma delícia, né? Você sabe que você tem meia hora de música ali, você tem que trocar o lado, assim, é muito gostoso.
Então, basicamente, a penúltima pergunta aqui, na verdade, já tá meio respondida. Você é um cara que ainda compra disco, né?
Compro. Pouco. No Japão, mas compro. quando eu vou para o Japão, eu tenho comprado discos, assim. Mas é muito bom. Eu acho que
porque tem mais uma função de relíquia do que qualquer Sim. outra coisa, né?
Total. É isso. Você tem. Eu fiz um. Eu comprei um. Em cima da minha TV, tem um expositor de vinil. Então eles ficam na sala, assim, como se fossem quadros. Então, às vezes, eu troco, eu tiro de trás e boto na frente, minha sala ganha um quadro novo, entendeu? Aí eu boto outro, eu vou trocando. Então, e mais do que o áudio em si, é aquilo, o encarte, o material gráfico. Mídia física é tudo de bom. Uma das coisas tristes até, né, de hoje em dia, você ficar ouvindo música, consumindo muita música o tempo inteiro, o que é incrível e maravilhoso ao mesmo tempo, é a leveza, é leve demais, né? Antigamente você pegava um disco. Exato. Você pegava um disco antigamente, você entrava assim, de cabeça naquele disco, lendo a letra, ouvindo a música, ouvia de novo, chegava no fim, você ouvia de novo, no dia seguinte você ouvia de novo. Hoje eu sinto que às vezes eu tô ouvindo música, eu não tô absorvendo 1% do que eu absorvia quando eu ouvia música em mídia física antigamente, sabe? Porque você estava limitado ali àqueles discos, sabe? Então, lógico, você pode, né, pegar para Cristo um disco e ficar ouvindo ele, lógico. E eu até aconselho as pessoas a fazerem isso, né? Você passar um tempo com uma obra, né? Hoje em dia a música era tão fácil o consumo que acaba, às vezes, você passando por coisas incríveis sem perceber o quão incrível elas são, porque você está só passando por elas, sabe?
Muito bem. Para a gente encerrar nosso primeiro bloco aqui, porque depois a gente tem um último bloco, que é um bloco da Marília Gabriela musical, mas para encerrar esse primeiro bloco, tem aqui uma pergunta que é a pergunta, nossa pergunta reflexiva, que é: qual que é o papel da música na tua vida? Você consegue descrever isso?
Meu Deus, que pergunta, Thiago. Papel da música na minha vida? Profundo, hein? Cara, é uma parte do que eu sou, é uma linguagem minha, é parte da minha linguagem, acho que eu poderia dizer isso, tô pensando só agora, enquanto eu falo, hein? Eu acho que é uma linguagem, cara, porque eu penso musicalmente o tempo todo, eu fico fazendo melodias com a boca e trilhas sonoras para minha vida o tempo inteiro. Eu penso em música o tempo todo, trabalho com isso, então o tempo todo eu preciso exercitar, preciso compor coisas, preciso criar músicas novas, então preciso ouvir bastante coisa. Eu ouço muita música de vários tipos diferentes, assim, e eu acho que isso, a música é uma linguagem, ela põe para fora o que você é de um jeito muito gostoso. Sabe, é gostoso você se expressar em música, né? De novo, voltando, né, para esse meu trabalho novo, Cosmic Extravaganza, se você for ouvir aquela música, ela é um jeito, é um clima que eu quero conversar, é um tom que eu quero passar, sabe? E nem só pela letra, não, é musicalmente, né? A letra, para mim, na verdade, eu sempre tenho muito mais dificuldade com letra, né? Eu me expresso mais em som mesmo. É o som que fala primeiro, sabe? Você não precisa ter letra. Por isso que eu gosto tanto de música que é instrumental também.
Sim.
Ela fala, ela te dá o recado sem precisar de nenhuma palavra. Então, nesse sentido, a música representa... O que a música representa para mim é isso. Ela é uma linguagem. Ela fala comigo desse jeito e eu falo com o mundo através dela desse jeito também.
Muito bem. Vamos lá agora, então, hein? Nosso bloquinho final aqui é para não pensar muito, tá? A gente mete uma palavra aí para você e aí o que vier na tua cabeça, assim? É uma música, um artista, uma capa de disco, sei lá. O que vier na tua cabeça, tá?
Uma coisa de sensação mesmo. Vamos
lá. Primeiro, manhã.
Manhã. Eu costumo ouvir coisa muito, muito ritmadinha, assim, de manhã fazendo café. Tem uma música que eu gosto muito que chama Good Night Moon, de uma artista que chama Shivahi, que eu só conheço essa música. Que ela tá na trilha sonora do Kill Bill, inclusive. E eu acho muito boa. Good Night Moon, o climinha de Good Night Moon, pra mim, tem a ver com amanhã. Eu tô viciado num disco que chama As Aventuras de Kosuke Kindaichi. É um disco de 77, que foi meio esquecido. É uma banda que só fez esse disco, é uma trilha sonora para uma série de livros japonesas, mas é um discaço, cara, é um discaço. Uma gravadora italiana descobriu esse disco, lançou na Itália faz pouco tempo, e esse disco começou a bombar internacionalmente. Quer ver? Depois eu vou até colocar aqui para vocês. Ó, As Aventuras de Kosuke Kindaichi. Depois vê, a capa é maravilhosa, é um vampiro tocando. Eu tenho ouvido. Manhã tá me remetendo a esse disco, cara. Que eu tenho ouvido muito ele pela manhã. Um loop.
Prazer.
Ah, prazer, a musiquinha japonesa da minha época, né? Vamos colocar aí que eu tenho ouvido hoje Mojo. Mojo é uma voz que me dá muito prazer. Akira Kushida, prazer.
Tenho escutado bastante também.
Nossa, Akira Kushida é sinônimo de prazer. Mais do que a galera com quem eu toco, sabia? Tipo, o Jean, sabe assim, que eu, né? O prazer tá mais relacionado com os velhos. E Isao Sasaki, Chiro Mizuki, puta, faleceu. Esse ano, Chiro Mizuki faleceu esse ano. Puta perda. Os maiores. Tem tudo dele aqui. Esses velhinhos do anime song, ó, gente, se você não conhece, procura. Ichiro Mizuki, Akira Kushida, Mojo, Vai olhar o repertório dele. Vai. Mas vai além do óbvio. Sai só de abertura e encerramento. Vai para as músicas do disco. Vai para os lados B. É ali que está o tesouro.
Boa. Medo.
Medo. O... Como que é o... aquela... aquela sinfonia The Planets, do Gustav Holst, sabe? Que foi copiada pelo... Oh, caramba! O cara que fez a trilha do Star Wars, pô?
John Williams.
Copiadíssima. Tem... É uma música clássica, acho que dos anos 30, que o Gustav Holst, que eu só conheço essa música dele, ele vai musicando cada planeta, o clima de cada planeta. Então ele começa ali, e aí vai para guerra, aí vai para calmaria, aí vai para tristeza, aí vai para solidão, e aí vai. É isso. E é uma música que evoca bastante coisa, assim, de... Tem momentos de bastante medo.
Saudade.
Saudade. Bom, muitas músicas são saudosas para mim, mas para não ficar só nessa parte mais japonesa, tem uma música que sempre emociona muito, que me traz saudade, que chama Naquela Mesa, do Nelson Gonçalves. Naquela mesa ele contava história, na memória. Eu amo essa música. Essa música me traz saudade.
Muito bem. Amizade.
Amizade. Amizade. Putz, tantas músicas que me evocam amizade. As que eu ouvia muito com os meus amigos, quando eu morava na Paulista, na minha kitnetzinha. A gente sempre ouvia meio que as mesmas músicas. Tem uma que é de uma banda que chama... Como é que é? Edward Sharp and the Magnetic Zero. Você já ouviu essa banda?
Oxi,
chama, não. Que chama Home. Home. É uma música maravilhosa, que evoca muito a nossa amizade daquela época. A gente ouvia muito, tomava muito goró e ouvia muita coisa assim. É meio riponga, uma vibe meio riponga, assim. É uma banda que me traz muita felicidade, lembro muito dos meus amigos daquela época.
Infância.
Voo de táxi da Angélica.
Tô louco!
Eu tinha o disquinho Voo de Táxi da Angélica. Que na verdade é uma versão de uma música gringa, não é?
Sim, é.
É uma música italiana?
Acho que é italiana.
É. Várias da Angélica daquela época é versão, né?
Sim. Ah, mas é muito do nosso cancioneiro popular brasileiro é versão também, né?
É, ali era tudo, né? E era mó engraçado, porque era uma música pop italiana que virou um tema infantil, que não é muito infantil,
e era uma música,
né?
Que é meio estranho pra ser tema infantil.
É, porque ela vai de táxi... Meio dúbia. Porque ela quer ir pegar alguém, né? Ela tem uma sedução, né, ali, né? Eu adorava. Pô, a Angélica, né? A apresentadora do Clube da Criança, a geração manchete total.
Nossa, no fim das contas, esses anime songs todos que você estava falando aí, dos tokusatsu, não sei o que, acabou, né, que pintou primeiro lá, né?
É, exato, era junto com o Voo de Táxi ali, tocava Voo de Táxi, a abertura começava os Changeman, começava o Jasper e por aí vai, estavam juntos.
Alegria.
Nossa, são tantas. Samba. Marchinha de carnaval, né? Alegria, gosto bastante. Algumas músicas do Adoniran também, gosto muito, que tem essa vibe. Aquela marchinha, não sei se é marchinha, aquela música da Carmen Miranda, sabe? Me disseram que o mundo ia se acabar. Eu tô rouquíssimo, a gente não consigo cantar uma marchinha. Essa música maravilhosa. O povo do meu povo começou a rezar. Nossa, é alegria total. Indo para algo mais moderno. Pô, anime song também é tudo, é muito alegria, né, cara? Eu brinco com meus amigos que devia tocar em praça pública, assim, uns temas de cavaleiros, assim, para o povo ia trabalhar mais motivado, sabe? Tipo, tocando em alto-falante na rua, assim, sabe? Mas a alegria pode, sei lá, Pegasus Fantasy, do Cavaleiros do Zodíaco, né? Abertura clássica de Saint Seiya. É uma música que evoca poder e alegria, né?
E é uma música que, inclusive, eu considero que é a música que você não pode pular jamais, tá? Assistindo, nada de pular a abertura. Esquece o botão de pular a abertura, porque não dá.
É uma música clássica, né? E você sabe que ela foi composta pelo Nobu Yamada, né? Que já veio várias vezes pro Brasil. Ele e o esqueci o nome do cara, o Matsuzaki, que é o guitarrista da banda Makeup, que é a banda que fez a Pegasus Fantasy. Era uma banda de rock, meio glam rock, assim. Nobu Yamada, vocalista, compunha, canta pra caramba. Foram chamados pela Nihon Columbia e pela Toei Company para fazer a abertura de Cavaleiros, uma tendência da época lá de tudo virar heavy metal, tudo tá numa onda meio hard rock, né? A época que o rock estava bombando e o pessoal estava incorporando isso. O Changeman ser cantado pelo Hironobu Kageyama é parte desse movimento também, né?
Sim.
O Kageyama era um cantor sem emprego que tinha, no passado, tinha uma banda chamada Lazy que fez muito sucesso. E aí, por onde anda aquele cara? Tá sumido? Traz aqui, você não quer fazer um freela aí, cantar Changeman? E aí mudou a vida dele, né? E o Nobu Yamada conta que ele tava num quarto de hotel, precisando entregar Pegasus Fantasy, e ele e o cara fizeram essa música numa displicência, assim, sabe? Ah, vamos entregar, como é que vai ser? Ah, pararará, 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 e virou um ícone. Né, um ícone otaku, a música mais icônica, talvez aqui para o brasileiro, né, que é muito
Brasileiro,
fã de
sim.
Cavaleiros, é uma música que eles fizeram assim, em 10 minutos saiu a primeira versão, e você vê como são as coisas, né? Às vezes o que vai marcar é algo que saiu sem muito esforço, sem muito, né? É curioso.
Para a gente encerrar um bloquinho das cores, ou seja, cores que te lembram de alguma forma alguma música. A gente sempre pula o preto e o branco, porque aí é o básico, né? Enfim, quando a gente fala de branco, ah, o White Album dos Beatles, fala o preto, ah, o Black Album do Metallica. Então, vamos, a gente pula azul.
Azul. O que que me vem azul? Tem uma música fantástica que também que pouca gente conhece, que eu gosto muito, que é a primeira música do Takayuki Miyauchi, que é um cantor que eu gosto muito, e ele chama Scheider Blue, da trilha sonora do Scheider. É a música de
Ah, tô
estreia da
ligado,
cara.
pô.
Sabe qual que é?
E aí,
Scheider
pô.
Blue, Blue. É meio bem retrô, bem antiga assim, o estilo da música. E o Miyauchi é um cantor que está passando por muito problema de saúde, né? Ele teve, enfim, tá. Eu fui num show dele agora, quando eu estive no Japão, tive a honra de ir num show dele, cantei com ele nesse show, foi muito legal.
Porra, que foda.
E essa é a música de estreia do Miyauchi. Ele aqui cantou o Inspector, cantou Kamen Rider RX, é um cantor que tem muita coisa que tocou aqui, mas essa do Scheider é a estreia dele, Scheider Blue.
Vermelho.
Vermelho, vermelho da Fafá de Belém. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz.
Olha,
Da
posso
Fafá.
falar? Eu acho que é curioso isso, porque tem algumas respostas que se repetem costumeiramente quando a gente está fazendo esse quadrinho aqui, né, no final. Cara, essa resposta é uma resposta que não costuma vir com frequência, acredite, por incrível que
Ah,
pareça.
é? Eu
Por
achei
incrível
que essa era a resposta clichê, pô.
Não, por incrível que pareça, a gente esperava que fosse, não é não, cara. Por incrível que pareça.
Cara, qual que é a resposta clichê do vermelho?
Ah, aí varia muito de acordo com com o estilo musical de cada um, assim, né?
Tá.
É, sei lá, a gente ouviu umas 3-4 vezes, por exemplo, as pessoas lembrando do Transa do Caetano, por exemplo. Acho que talvez um pouco por conta da capa e não sei o quê.
Que é um disco muito bom.
Pois é.
Aí, ó, já que a gente tá falando do universo dos heróis japoneses, pô, Vermelho é o líder do Super Sentai.
Sem dúvida.
E tem discos ótimos, com ótimas músicas temas do personagem Vermelho. E eu indico duas. A música do Change Dragon, cantada pelo Hironobu Kageyama. Aí vocês vão descobrir isso no YouTube, coloca lá. Ela tem um nome, essa música. É bem legal, é uma música meio lenta, assim. Vou descobrir agora. Change Dragon. Eu vou pesquisar, porque é difícil achar essas músicas. Olha, eu não tô achando. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó, caro ouvinte. Você vai atrás da trilha sonora dos Changeman, cantada, o disco todo, e você vai achar uma faixa que vai ter ali o tema do Change Dragon. E o tema do Gogol Red, cantada pelo Mojo, da trilha do Gogol 5. Chama Gogol Red Moeru Otoko, essa música. O Homem Flamejante. Essa do Gogol Red é ainda melhor que a do Dragon. É um Mojo, também é uma música bem solene, música que vai bem com uísque, vai bem com saquê.
Né?
Música que vai bem com saquê, música reflexiva da vida de um guerreiro e tal. Ótimas, então fica aí também no dentro do Vermelho.
Muito bem. E aí, para a gente encerrar, entre o preto e o branco, então, tem o cinza.
Tá. O cinza remete a gente a uma coisa mais urbana, uma coisa mais das ruas. Tem uma música que eu gosto muito que chama-se Street Life, da cantora, eu acho que ela se chama Randy Crawford, que é uma musicona para você pôr no fone de ouvido, e ela tem o ritmo dos passos, ela tem um groove.
Sim, a trilha sonora do Jack Brown.
Isso, Jack Brown. Out in the street line.
Eu sou a pessoa que gosta de black music aqui nessa casa.
Ah, ela é muito boa. É muito boa essa música. Então ali, ó.
Não dá, né? Eu canto também. Então, quem canta gosta de grandes vozes, né? E é muito difícil alguém na black music não ter grandes vozes.
Nossa, é uma inveja ferrada, viu? A galera é magnífico, né? E o repertório, né? E a qualidade do repertório, uma delícia.
Sim, é, tipo, muito maquiado, cheio de muita produção.
Não tem
muito
como não gostar, sabe? Eu desafio, cara. Tipo, abre uma aba agora e bota Street Life, Randy Crawford. Duvido que você não vai gostar, seja lá quem você seja, sabe? Você vai gostar, é bom.
Sem dúvida. Bicho, queria te agradecer demais pelo papo. E quero, obrigado, obviamente, abrir um espaço pro seu jabá aí, né? Onde as pessoas te encontram, te ouvem, te veem agora com o clipe, né?
Cara, eu convido todo mundo a começar me vendo e me ouvindo no YouTube, meu canal do YouTube, Ricardo Cruz. Você vai me achar lá, tem um monte de covers que a gente faz. Eu pego as minhas, né? Eu tenho um canal chamado Anisson Lab, que eu faço em parceria com o Lucas Araújo. Que a gente, enfim, pega as nossas músicas favoritas e faz as nossas versões delas, e tem muita coisa legal lá, tem muita experimentação maluca, e é lá onde eu desovo a minha produção autoral também, e a novidade é o Cosmic Extravaganza, que tem muito a ver com esse groovinho, tem muito a ver com tudo isso que eu comentei aqui, esse monte de referência, tá tudo lá, com um toque de terror também, que é outra coisa que eu gosto muito.
Boa. Obrigadão, bicho.
Obrigada, Ricardo.
Valeu, adorei.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!